Café com Velocidade.
Você que marcou o encontro com a Velocidade, chegamos com mais um bloco desse Café com Velocidade, edição 514. Já tivemos o nosso bloco inicial com as considerações e a corrida clássica de Mônaco 1997 da Fórmula 1. Também tivemos MotoGP, passamos no bloco 3 por Fórmula E e agora chegamos no bloco final, no bloco 4 dessa edição, com a Stock Car chegando em Santa Cruz do Sul. Duas corridas completamente diferentes em relação a resultado, em relação à disputa. Duas corridas que não lembraram em nada uma da outra. E eu começo, Bárbara Franzin, com uma pergunta do Alcides Inô, que ele vai aqui na ferida. O que foi essa história de piloto abandonar a corrida 1 para o melhor resultado na prova 2? E digo mais, pareceu que eles realmente iriam prova, eles iriam disputar nesse final de semana, porque mudaram a regra do ano passado para esse ano, aumentando o número do tempo da corrida 2 para evitar aqueles casos de priorizar. Só que em Santa Cruz não teve dessa não. Quem foi muito bem na prova 1, não foi bem na prova 2 não, viu, Barba?
Então, o que aconteceu, né? Que eu achei bizarro, assim. Teve, até eu comentei isso no Twitter, algumas pessoas contrariaram e tudo mais. Porque o Pisoni aqui é um grande exemplo, que optou em fazer uma corrida só e se deu super bem, porque acabou indo para o pódio, ele tinha uma punição a cumprir da etapa passada por conta daquela barbaridade que ele fez na pista. Então, ele entrou, largou, voltou para os boxes e guardou equipamento, guardou gasolina, guardou pneu, guardou tudo para a segunda corrida. A Bia, que também estava punida, usou a mesma estratégia. Então, eu fiquei me questionando, sabe? Então quer dizer que agora os pilotos vão não disputar uma prova para ir bem na segunda e ganhar alguma coisa? E eu ouvi muita gente defendendo, sabe? Falando, não, mas é que ele não ia conseguir nada, então foi uma boa estratégia. Veja bem, ele chegou no pódio da segunda prova. Só que se a gente tem duas etapas, eu entendo que as duas têm que ser disputadas, não só uma. Porque tem a regra também, né, que para participar da segunda prova, você tem que estar no grid no final da primeira corrida. Então, eles ficaram, largaram, foram para os boxes, ficaram ali, voltaram no final da segunda prova e tudo bem, sabe? Beleza, a gente fez nosso requisito aqui, agora a gente vai largar e vai com todos os benditos push-to-pass, com tudo que a gente tem do bom e do melhor para conseguir fazer uma boa prova nessa segunda etapa. E até a transmissão ficou babando um ovo para Bia, né? Falando, olha, Bia Figueiredo, melhor prova dela na Stock Car. E eu pensando, claro, abandonou a primeira corrida, a obrigação é ir bem na segunda prova. Então isso me deixou um pouco indignada, assim, eu não gostei dessa opção. Eu sei que cada equipe, cada piloto tem a sua estratégia, mas eu não achei bacana pelo todo, assim. Então quer dizer que eu vou lá, compro meu ingresso para assistir duas etapas da Stock Car, e quando eu vejo, tem talvez uma primeira etapa com metade dos carros, porque todos só vão largar na segunda. Então, não achei isso bacana. E talvez até trazendo a Truck, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, que vai estrear nesse final de semana, talvez então fazer as etapas por bateria. Então, não para, sabe? Já fez a primeira corrida, tem um intervalo ali no meio e já vai para a segunda, que aí evita de acontecer esse tipo de situação. Mas complicado, assim, queria ouvir um pouco da opinião de vocês sobre isso também. Às vezes eu exagerei na minha análise, mas eu acho que não é legal esse tipo de postura dos pilotos e das equipes.
Porque é o tipo de coisa que você consegue consertar com uma vírgula a mais, né? Uma frase a mais do regulamento, sei lá. Os pilotos têm que completar, vamos dizer, 70% da primeira corrida para poder estar apto para participar da segunda. E aí, enfim, algum caso de um carro ter um problema mecânico e tal, você pode tentar analisar se realmente aconteceu um problema mecânico de fato e abrir exceções. Sabe, se você fizer esse tipo de julgamento, ou esse tipo de mudança de inserção na regra, você já mata isso. Porque é basicamente isso. O maior exemplo, você até falou bem da Bia e do Pisonia, mas como você falou, eles vinham de punições, né? Então já era telegrafado, vamos colocar dessa maneira, que eles iriam fazer isso ou algo parecido com isso. O que mais me chamou a atenção foi realmente o Ricardo Maurício. Porque ele largou lá do final do top 20, largou na P17, se não me engano, não conseguiu subir. Não conseguiu subir, foi ali P16, P17, P18, não saiu disso durante toda a corrida. E aí ele faz, ou melhor, durante enquanto ele teve na pista, e aí mais pro início ele vê que ele não vai conseguir avançar, e aí ele tem essa opção de fato. Ele desiste da primeira corrida. A Bia e o Pisonia, eles meio que, digamos, desistiram por eles da primeira corrida, né? Porque eles eram punidos. Mas o Maurício não, é diferente. O Maurício, ele é um cara que já venceu a corrida no ano, é um cara campeão da categoria, é um cara que tá brigando no topo do campeonato com o Daniel Serra. E ele falou: tá, eu tô aqui, sei lá, vamos dizer, um terço da prova, intervalando entre três posições, 16º da cidade, 18º, e eu vejo que eu não consigo subir. Então eu vou fazer isso. E aí ele fez a estratégia genuína de parar, abrir mão, economizar pneu, combustível, push e tudo mais, e aí na segunda corrida ele veio ganhando posição de uma forma frenética. Eu tentava acompanhar ele ganhando posições, eu não conseguia, porque ele vinha ganhando duas, três posições por volta. E foi um negócio impressionante. Então, eu acho até mais que desses dois, que realmente chamou muita atenção, o do Ricardo Maurício me chamou pelo menos mais atenção por conta disso. Ele realmente chegou e teve essa opção, sabe, de simplesmente desistir. De abrir mão totalmente de uma corrida, que ele até tentou ver se conseguia alguma coisa, e abriu mão e foi pra frente. De novo, eu acho que a Stock, com uma frase a mais no regulamento, ela consegue matar isso. Agora, me vem a segunda dúvida: será que a Stock quer matar isso? Essa é a minha dúvida, porque a Stock, eu acho que ela trabalha em cima de criar uma ilusão, que para mim é uma falsa ilusão, de que você tem diversos vencedores durante o ano. Então, eu não sei se a categoria acha tão negativo você ter um piloto que estava morto para a corrida 1 e lá e vencer a corrida 2. Eu tenho, não sei, algo me diz, até na entrevista que vocês fizeram um tempo atrás com o antigo líder da categoria, o Slaviero, se não me engano, sobre o sobrenome dele. Essa questão de, não, na corrida 2 é legal porque você abre, você muda o grid e você abre espaço para os outros carros menores aparecerem, mostra para o patrocinador, o que é incrível, mas no fundo, no fundo, o que eu acho é que a categoria tem uma opinião totalmente diferente da gente com relação a essa segunda corrida. Eu realmente não acho que a equipe, que a categoria está se incomodando que vai ter um vencedor que vai abrir mão totalmente da corrida 1 para, sabe, tentar alguma coisa na corrida 2. Isso me assusta um pouco. Isso me assusta um pouco. Eu acho que deveria trabalhar mais em cima de uma tentativa de regularidade, sabe? E se o cara acha que ele não está conseguindo algo na corrida 1 e vai tentar se poupar na corrida 2, bom, ele pode fazer isso na pista, né? Ele pode evitar brigas, ele pode tentar guiar mais limpo, gastar menos pneu, qualquer coisa do tipo, entendeu? Não necessariamente tendo que encostar o carro, sendo que o carro está em ótimas condições para ir para frente, para disputar, e ele simplesmente encostou o carro e falou: não, eu não tenho mais chance de nada, o que eu vou fazer correndo aí? Não, eu vou encostar meu carro e guardar minhas coisas aqui na segunda corrida, eu dou um tiro para frente e vejo se eu consigo alguma coisa. É um tipo de coisa que acaba tirando um tanto do brilho da organização, da categoria como um todo.
Fábio Campos, o Fabrício Dutra colocou aqui, ó, duas corridas boas apenas, mas há algo que ainda me incomoda muito é o fato da preferência entre uma corrida ou outra. Isso acaba gerando corridas sem muitas brigas, e isso é uma coisa até fácil de se resolver. É só liberarem e mexer nos carros entre uma prova e outra. Quer dizer, cada um pode ter a sua opinião a respeito do que se pode fazer ou não, mas foi perceptível, né? Quando uma etapa como a de Santa Cruz do Sul, que exige bastante dos carros, entra na disputa, eles têm essa tendência. E é bizarro no seguinte ponto também. Teve um momento durante a transmissão que o repórter do Sport TV menciona. Haviam 11 carros no pit esperando. 11 carros. É muita coisa.
É muita coisa, porque é uma categoria, né, o Rosa, que não premia o mérito, né? Ela não tá premiando o mérito, ela tá premiando o jogo ali de bastidor, de uso de estratégia, uso de tanque de combustível, uso de pneu, muito mais do que a pilotagem propriamente dito, né? É isso aí que o Diogo falou. Os caras não estão dando a mínima para ganhar o melhor ou para ser a corrida ser minimamente meritória. Eles estão querendo é isso mesmo, é vender. Eles querem vender um produto. Eles não querem ter um campeonato de automobilismo. Eles querem ter um produto para venda, né? Que aliás eles estão aliados com eles têm o melhor parceiro do mundo para isso, né? Que é a televisão, né? Que inclusive o narrador um dos comentaristas, esse que vocês seguem aí domingo a domingo na Fórmula 1, ele disse que é automobilismo puro, inclusive. Teve um momento da corrida que ele falou: isso é automobilismo puro. É, então, automobilismo puro para eles é uma categoria em que a largada é dada praticamente dentro da curva, para não ter perigo, né? Ou seja, é muito mais interessante evitar o risco do que colocar competitividade na largada.
E
Né? É
Campos,
outro.
tem que ter uma bandeira amarela na pista, numa
É uma
curva.
bandeira amarela fixa, uma bandeira amarela fixa, né? Que eu nunca vi isso. Então, ali não pode, né? Então você entra no final de semana sabendo que ali não pode, ao invés de você ver se o problema é na pista, se o problema é o barranco.
O motivo, Campos, é pior ainda. Sabe qual foi o motivo da bandeira amarela fixa ali naquele ponto? É porque no sábado teve uma corrida do brasileiro de marcas, se não me engano. Não, minto, do brasileiro de marcas não, do Campeonato Brasileiro de Turismo. E houve um acidente naquela curva. Eles não conseguiram arrumar a proteção de pneus daquela curva durante o final de semana todo, por isso que colocaram a bandeira amarela ali. A proteção na saída da curva 3 ficou, vamos dizer, torta, para não dizer totalmente errada, e por isso colocaram a bandeira amarela.
E essa bandeira, no final das contas.
Meu Deus.
Não foi, teve ultrapassagem antes da curva 2, da curva 4, né? Porque estavam falando de curva 2 e 3, mas aquela chicane constitui, na minha visão de automobilismo, uma chicane constitui duas curvas, né? Então, entre
Não,
a
mas
curva 2
é,
e
eu fui até procurar
chicane.
o. Exato, eu fui até procurar o mapa do circuito para tirar essa dúvida. E
É.
tem lá escrito: tem a 1, a gigante à esquerda, e aí tem primeira perna da chicane e segunda perna da chicane. 2, 3, é ali mesmo.
Então eles estão fazendo o trabalho que eles querem. Eles têm lá uma televisão que está lá só para bater palma para eles. Enfim, isso é o que mais me assusta na história, cara. A falta de um jornalismo incisivo, de questionamentos, de repórteres de pista efetivo, né, de pressão na categoria, porque a Fórmula 1 pode ter defeitos mil vezes maiores, mas a Fórmula 1 muitas vezes tem alguns repórteres que questionam, que levantam, né, que batem, por exemplo, na questão do DRS. Não, na Stock Car não, na Stock Car está tudo maravilhoso, vamos aplaudir, né, a luzinha em cima do carro, que coisa maravilhosa, né? Então eles estão fazendo o que eles querem, acompanha a categoria quem quer e vai e gosta da categoria quem quer. Eles não têm intenção de premiar o mérito. Voltando agora para o assunto das duas corridas. Né? Na verdade, a Stock Car não tem duas corridas. Tem um corridão, eu passo a chamar assim agora. É um corridão esquisito. Porque é um corridão que você tem que escolher qual das partes você vai se dar bem. Né? Então, essa ligação entre as corridas é uma coisa estranha, porque você não consegue ir bem nas duas. A categoria te proíbe de ir bem nas duas. Né? Ela te obriga a escolher uma. Né? Então, acontece isso aí, de 11 carros parados no box, né? Um piloto escolhendo não participar de uma corrida. Olha que coisa interessante. O piloto escolheu não participar de uma corrida. Ele foi punido e ele falou: não, a primeira corrida vai ser melhor. E deu certo. Pior de tudo, a coisa mais assustadora para mim foi ver dar certo o que ele fez. Eu estava esperando que ele ficasse último na segunda corrida, mas não. Ele deu certo, né? O que o Pisonia fez. Então, isso escancara, né, como que a categoria, ela, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. É, então, não é do, não são. Não são duas corridas. Eu passo a questionar essa afirmação. É uma corrida em formato de corridão, em que você escolhe ali a parte 1 e a parte 2, você escolhe qual você quer priorizar. Porque não são duas corridas separadas, elas não estão separadas, elas estão totalmente interligadas com a outra. É. E não é uma mera inversão de grid, porque a DTM fazia assim, a GP2, na verdade, fazia assim, tantas categorias, inverte o grid, mas pronto, meu amigo, inverteu, você está lá por si só. Agora, o cara pode ganhar as duas, como aconteceu várias vezes na GP2. Né? Aconteceu com Hamilton, com Nelson Piquet. Teve piloto que ganhou as duas, mesmo invertendo o grid. Porque você não mata a competitividade. Você coloca uma dificuldade, mas você não mata. Na Stock Car você mata. Não tem jeito. Não tem jeito de um piloto se dar bem. Então você tira o mérito da vitória, porque é pior você ganhar. É melhor você chegar em quinto e quarto na outra, você ganha mais pontos do que o cara que ganhou uma corrida. Você não premia a vitória, que é o mais legal, o mais importante. É o que faz o Vettel bater roda com o Hamilton. São os 7 preciosíssimos pontos que a Fórmula 1 fez entre o primeiro e o segundo. É o que faz o Valentino Rossi cair na última volta contra o Vinales, porque o cara tá vendo que se ele não pegar a liderança ali, vai ficar ruim para ele. Né? Embora sejam menos pontos, a diferença da vitória na MotoGP. É vitória, o automobilismo é feito para o cara baixar a viseira e buscar a vitória. Não é administrar tanque de combustível, ficar, né, pisando menos, opa, melhor chegar em quinto, em quarto, que eu vou ser quem vai mais. É muito óbvio, o piloto ele é obrigado com os engenheiros dele a pensar, a sentar, quem não faz isso é bobo, a sentar antes do final de semana e começar e pensar, peraí, como é que nós vamos marcar mais pontos aqui? Né? E para ele pensar isso com o engenheiro dele, ele não pode ir para a vitória em nenhuma das duas. Ele não pode ir para a vitória em nenhuma das duas. Então, não é uma corrida que premia o mais rápido. E como eles imitam tudo, eu acredito que eles estão imitando a NASCAR, que também quer fabricar campeões, quer fabricar pilotos, quer fabricar resultados. Então, como eles imitam tudo, eu acredito que eles imitaram esse DNA da NASCAR. E vai assim. E segue acompanhando quem quer, quem tem paciência para isso.
Bárbara Franzin. Pra você que adora um bafo desses, imagina o seguinte: além de tudo isso, chega o final da prova 2, tem toda a comemoração no pódio, aí o que que acontece? Uma punição vem depois da corrida, muda a classificação exatamente com um dos pilotos que estão no pódio, esse piloto recorre. E adivinha só, nós temos um asterisco no campeonato. Porque o Sérgio Mendes chegou na terceira posição. Porém, ele foi punido com 20 segundos por conta de um toque no Felipe Lapena. Foi para 15º na prova 2. Com isso, o resultado ficou o Ricardo Maurício com a vitória, Antônio Pisoni igualmente com a segunda posição. Porém, do Felipe Lapena até o Lucas Forest, o 14º colocado, todo mundo subiu uma posição. Só que, como o Gimenez decidiu entrar com um recurso no STJD, esse nefasto, vamos dizer, artifício que existe aqui no Brasil em relação ao esporte, seja qual for o esporte, agora o campeonato não tem uma classificação definitiva, tá tudo com um asterisco enquanto esse resultado não sair.
Que bacana, né? Eu vi que ele tinha sido punido e recorreu, mas não sabia da totalidade da situação. Mas é o padrão stock car que a gente tá acostumado a ver, né? Quantas vezes já não aconteceu de pilotos levarem punições que não eram justas, pilotos... por exemplo, teve a bandeira amarela, vai, nessa corrida. O Kaká Bueno fez uma ultrapassagem que dava pra ver claramente que era nessa bandeira amarela. E ficou tudo bem. Então, tem critérios e critérios que não dá pra entender muito bem como funcionam, né, na Stock Car. E acho que esse é mais um deles. Então, a gente vai ter que acompanhar o que, que vai acontecer nesse caso pra gente ter uma definição de como é que tá a tabela do campeonato. Então imagina o piloto ali com o caderninho, pô, fui bem essa etapa, né? Marquei vários pontos e tal, pô, legal, vou mandar bem. E não vai, porque tem que esperar o que, que vai acontecer dessa decisão. É muito absurdo, né?
Então, fora que a gente teve também desse registrado, né? Um lance da primeira prova de... Era o Felipe Fraga e um dos carros da Aerofarma, acho que era o Max Wilson, não vou lembrar qual. Que eles batem roda a roda na reta, né, e voa lá um pedaço do carro, mas eles batem roda a roda e se não me engano, o Felipe Fraga entrou como atitude, tomou advertência, de atitude antidesportiva. Os dois pilotos na reta,
sim.
Os dois carros se tocam lado a lado, e isso é um corpo estranho pra eles. Então, gente, automobilismo não é com eles. Infelizmente... O automobilismo foi brasileiro, ele foi assumido por pessoas que não sabem o que é automobilismo, não querem automobilismo, não buscam o automobilismo, entendeu? Então, assim a gente vai, a gente acompanha a Stock Car até o final dessa temporada, depois a gente deixa ela caminhar por si só. Vamos ver o final dessa temporada, pelo menos.
Não, e eu Leandro... até... Ih, desculpa, Rosa.
Não, vai, pode ir, Babi.
Mas
prioridade.
Até essa questão que o Campos mencionou do Fraga, que ele foi advertido, né, por conta da manobra, primeiro que pra mim foi total coisa de corrida, e segundo, quem bateu no Fraga foi o Max Wilson, sabe? Então, eu fiquei meio sem entender direito o que aconteceu, por que ele foi advertido, se não tem o tal do botão pra ter disputa e ultrapassagem, então os caras não podem fazer muita coisa, sabe? Eu fiquei também nesse lance com a pulguinha atrás da orelha.
Tem vários.
Os caras cruzaram a reta e tocaram lado a lado. Eles esbarraram roda com roda. Eles não querem isso, eles não gostam disso. Então, vamos punir o cara.
Eu tenho várias pulguinhas na orelha, e uma delas é quando eu recebo um comentário assim de um ouvinte, como o Leandro JF, que finaliza o bloco da Stock Car com o seguinte: sobre a Stock, eu sou mulher de malandro mesmo. Odeio e não consigo deixar de ver. Só que assim, vamos pensar o seguinte, eu entendo a ironia do Leandro, sei o que ele quer no fundo dizer, mas se você tem alguém que se dá o luxo de dizer isso e sabe que vai ser citado publicamente aqui, é porque você não tá fazendo a coisa direito, né? Você não tá fomentando exatamente aquilo que é necessário, que é a paixão pelo automobilismo. Diogo Gomes, por exemplo, assiste de tudo. Ele é um excelente exemplo sobre a paixão que o automobilismo pode fazer para uma pessoa. Se o Thiago Raposo estivesse aqui, seria outro também, porque eles assistem de tudo. E, Diogo, você consegue ver algum paralelo da Stock Car em outra categoria nesse sentido pelo mundo?
Olha, a situação tanto quanto complicada, eu diria, né? Porque, primeiro que o e-mail dele não foi tão preciso, né? Do JF, seria... precisaria de uma explicação aí do porquê que ele continua vendo, né? É só isso. Se ele não gosta tanto, por que ele ainda continua assistindo, né? Será que no fundo ele ainda tem uma esperança de que isso vai melhorar? Eu fico com essa dúvida. JF, fica aí pras considerações. Eu acho que o ouvinte mais se pega na esperança de que possa, enfim, melhorar mesmo com essa mudança aí, ter alguma mudança em qualidade de corrida e tudo mais, mas infelizmente, e bem infelizmente, e pai, já que eu falei duas vezes, infelizmente, falar a terceira vez pra ficar mais errado ainda, infelizmente, não é, isso não é de hoje, né, nem é de ontem, já tem alguns anos que esse tipo de formato tá aí, com duração de corrida menor, duração de corrida maior, o que seja, mas isso até um tempo. Eu lembro de ano passado a gente comentando sobre isso e a gente batia forte em cima dessa questão. Foi feita uma mudança para esse ano e até na primeira rodada até vim aqui e falei, olha, gostei, não resolveu, não tá resolvido, mas é um avanço. E parece que nessa prova a gente, sabe, voltou a estaca zero nesse tipo de problema que a categoria tem, de novo, já não é de hoje.
Pois é, essa é a Stock Car que nós vamos continuar comentando e esperando que não essa situação mude até o final de sei lá quando, né? Como o Campos disse, às vezes dá uma e no fundo, é isso que ele quer dizer, né? Dá uma desesperança de ver um campeonato que é a principal força do automobilismo do seu país e que pensa-se automobilismo de uma forma completamente diferente. Aliás, não é só em relação à própria Stock Car, né? Tivemos tantas outras coisas em Santa Cruz do Sul, nas categorias satélites, inclusive questão de segurança da pista e tudo mais, que é assim, é bizarro. A coisa é bizarra. Eu vou até mencionar aqui que alguém comentou nos bastidores que logo logo vai para a cafeteria. Olha, gente, a gente daqui a pouco pode pensar no caso, sim. Porque, né, fica secundário. Como foi secundário nessa análise o resultado da prova, né? Barrichello primeiro na prova 1, seguido de Marcos Gomes, Thiago Camilo, Atila Abreu e Max Wilson. Vamos dizer, a prova que o pessoal que teve o melhor desempenho mostrou um pouco mais de serviço. A prova do pessoal que guardou equipamento, que seria a segunda parte, ou a segunda parte desse provão, como diz Fábio Campos, Ricardo Maurício, Antônio Pisonia, e aí vamos usar o resultado enquanto não há, enquanto não há o julgamento do Sérgio Gimenez, terceiro Felipe Lapena, quarto Rafael Suzuki, quinto Bia Figueiredo, e é isso, né? Daqui a pouco a Stock Car volta também, em junho já tem prova em Cascavel, vamos ver o que que vai dar, e eu volto já imediatamente após esse quadro para passar os resultados da enquete e o calendário do final de semana. Bom, vamos passar aqui os resultados das enquetes do nosso podcast, começando com a
decepção da semana.
E a decepção do final de semana ficou com Valentino Rossi, isso mesmo, as pessoas ficaram bem chateadas com o resultado final de Rossi. Ele caiu e com isso ele foi disparado a principal decepção. Criou até uma certa polêmica ali nos comentários, mas ganhou a enquete em cima da equipe Penske no classificatório da Indy 500. A segurança do Autódromo de Santa Cruz do Sul e de Grasse fazendo sua pior corrida da história da Fórmula 1 também foram lembrados, mas não conseguiram superar o italiano e a sua queda no final da prova. Ainda tivemos opção ali do Mark Marquez na MotoGP, mas ninguém votou nessa opção. Vamos passar aqui agora então.
Destaque da semana!
E tivemos empate na opção do destaque do final de semana. Dois pilotos aí que conseguiram dois pilotos que se destacaram, um conseguindo vitória e o outro chegando ali próximo da vitória na corrida da sua terra natal, conseguiram o mesmo número de votos nessa enquete. Johann Zarco e Rubens Barrichello foram os mais votados como os destaques do final de semana, seguido aí de Sebastian Ogier no WRC para a alegria de Diogo Gomes, Kyle Busch na Monster Energy NASCAR Cup Series, vencedor do All-Star Race, para a alegria de Thiago Raposo, e olha só, ninguém votou tanto na Yamaha na MotoGP quanto na Honda na Fórmula Indy. Mas está aí o registro para Zarco e Barrichello como os destaques.
Ultrapassagem da semana!
E curiosamente tivemos outro empate nas ultrapassagens. É isso mesmo. Antônio Pisoni em Felipe Lapena na Stock Car e Valentino Rossi em Maverick Viñales na MotoGP receberam a mesma votação. Também tivemos empate nessa categoria. Félix Rosenqvist em Esteban Gutierrez na Fórmula E, Franco Morbidelli em Thomas Lutti na Moto 2 foram lembradas, mas ficaram para trás. Johann Zarco em Maverick Viñales na MotoGP foi lembrada, mas não teve nenhum voto. E por fim, mas não menos importante,
imagem da semana.
Nesse final de semana tivemos imagens realmente impressionantes, imagens tristes, imagens alegres, imagens de todo jeito, e ficou uma disputa acirradíssima, e por um voto, isso mesmo, um voto, a queda de 17 pilotos na Moto 3 foi a imagem mais, digamos, impressionante do final de semana. Ela superou o acidente de Sébastien Bourdais no classificatório da Fórmula Indy, na primeira parte da classificação da Fórmula Indy, um acidente terrível também, muito forte, impacto visual muito forte. Essa disputa equilibrada marcou também essa enquete, mas a vitória ficou para a turma que escorregou no óleo lá em Le Mans e causou uma imagem, de certa maneira, curiosa, já que ninguém se machucou, ainda bem. Scott Dixon beijando sua esposa pela pole position para a Indy 500 e o atropelamento de fiscais de pista durante resgate de outro carro em Santa Cruz do Sul na Mercedes Challenge também foram lembradas como opções, mas não tiveram votos. E agora nós vamos passar pro próximo quadro, que é o calendário do final de semana. E já que Thiago Raposo não está aqui, eu vou fazer as vezes dele.
Calendário do fim de semana.
E o calendário do próximo final de semana, como sempre cheio, como sempre com muita coisa. Sexta-feira já começa com o Australian Endurance, a Fórmula 2. Não sei se essa Fórmula 2 aqui está correto, está na sexta-feira, está sim.
Ela anda diferente, né?
Que é Mônaco, né? Então tá certinho. Às vezes a gente não lembra qual é a prova, né? Então já coloca em dúvida, mas sim, está certo. Indy Lights, Pirelli World Challenge e Porsche Carrera Cup. Porsche Carrera Cup também é a mesma coisa da Fórmula 2. No sábado, aí já começa o calendário ficar cheio, porque vai ter AMA Motocross, categoria que Diogo Gomes tanto adora, Audi Sport TT Cup, BRDC British Formula 3, ou a Fórmula 3 inglesa, né? O GT britânico também, Endurance Brasil, Eurofórmula, Fórmula Renault 2.0, a Fórmula Truck Europeia, saudades dela, Fórmula V8, que eu vou ensinar tudo para Fábio Campos aqui nos bastidores, FIA ETCC e FIA WTCC, GT Open, Mundial de Superbike, que por sinal, né, vamos ter devidas homenagens a Nick Hayden, com certeza, NASCAR Xfinity Series, e mais etapas do Pirelli World Challenge, da Fórmula 2 e da Porsche Carrera Cup. Além delas, também vamos ter Radical Europe Masters e Super Fórmula. No domingo, continuando, temos aí sim, além dessas categorias que mencionamos no sábado, vamos ter MXGP, Superbike Brasil, a Super Stock 1000 junto com o Mundial de Superbike, Top Race V6, WRX e, claro, Fórmula Indy com as 500 milhas de Indianápolis, Fórmula 1 com o Grande Prêmio de Mônaco e a NASCAR com a Monster Energy NASCAR Cup Series em Charlotte. Aquele já final de semana tradicional, o último final de semana de maio, com muitas categorias, muitas provas tradicionais e com certeza uma cobertura hiper especial no Café com Velocidade na próxima semana, com um podcast completo sobre Fórmula Indy, Fórmula 1 e, claro, cafeteria também especial, falando tudo sobre a NASCAR e as suas etapas em Charlotte. E com isso, eu me despeço, fico por aqui já deixando o meu abraço aos ouvintes, deixando o recadinho para mandarem os e-mails no cafecomvelocidade@gmail.com, viu, Diogo Gomes? Falando tudo sobre o programa e sobre o que vocês quiserem a respeito desse calendário que nós passamos. E uma saudação especial a todo mundo que ajuda e apoia esse programa e que nos fazem estar aqui todas as semanas fazendo um programa, tentando fazer um programa cada vez melhor. Eu fico por aqui e agora os outros membros vão se despedir. Primeiro, Bárbara Franzin.
Muito obrigada, Thiago Rosa. Eu queria agradecer a todos pela participação no programa. Eu acho que a gente fez debates muito legais que foram além das corridas mesmo, sabe, que é a nossa proposta, não debater o resultado, mas sim o que está acontecendo, o que, que precisa melhorar, onde estão as feridas das categorias, né? Então eu acho que a gente cumpriu a nossa função muito bem e tô ansiosa para o próximo final de semana. Queria muito estar lá em Indianápolis de novo, mas vou assistir aqui na TV mesmo, né, no meu setor sofá. Mas eu tenho certeza que vai ser um domingo incrível, cheio de provas legais, todo mundo vai se divertir bastante. E não se esqueçam que logo depois tem o Café com Velocidade comentando tudo. E eu espero que a gente tenha muita coisa legal para comentar aqui na semana que vem. Então é isso. Obrigado para todo mundo. Um abraço e tchau.
Diogo Gomes.
É isso, pessoal. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Obrigado aos meus companheiros aqui de bancada. Eu ia chamar a atenção e, nesse caso, complementar o que a Bárbara falou com relação à próxima semana, né? Que semana que a gente tem pela frente é aquele tipo de data que você tem que parar e você tem que realmente aproveitar o momento, porque é uma coisa que acontece muito raramente, né? E todo ano a gente que é fã desse esporte tem esse privilégio de ter isso acontecendo todos os anos. Então é um final de semana, um conjunto como todo, não só um dia, mas é um final de semana inteiro para a gente parar e realmente aproveitar isso. Aproveite isso, aproveite esse final de semana que vai ser algo absolutamente incrível.
Fábio Campos.
Eu ia bater na questão do próximo final de semana também, meus colegas já falaram tudo, vamos curtir, né? É engraçado que o final de semana, talvez o final de semana que vem, das categorias top, a Fórmula 1 seja uma da... talvez não seja nem a segunda principal. É claro que eu tô brincando, lógico que o foco vai ser as 500 milhas, mas os nossos ouvintes são fãs da NASCAR, nós que assistimos também, também tem a Charlotte 600, né? Então é um final de semana, o domingo, né, especificamente, vai ter esse sabor muito especial de ver o Fernando Alonso correndo Fórmula Indy, correndo as 500 milhas de Indianápolis. Então vamos curtir, eu acho que essa mensagem passada por todos nós é a melhor. Vamos curtir, vamos saborear esse final de semana, tomara que todo mundo se divirta, e na próxima segunda a gente vem aqui para analisar, para colocar os dedos nas feridas, e sem dúvida a gente vai ter muita coisa para falar aqui, não tenho a menor dúvida. Que a gente vai vivenciar em Indianápolis, ainda vai contar ainda com a experiência da Bárbara que lá esteve no ano passado, sem dúvida vai poder contar coisa para nós ainda. A gente vai falar do Grande Prêmio de Mônaco, vai ter até o Jenson Button na pista. Aliás, o Jenson Button deu uma entrevista e falou o seguinte: como é que eu vou traduzir a expressão que ele usou? Eu vou encher a paciência, para falar bonito, para não baixar o nível. Eu vou encher a paciência de todo mundo que está lá. Então o Jenson Button promete fazer bagunça mesmo. Então esse espírito e esse astral que ele vai participar no final de semana que vem. Claro, vai correr a sério, mas eu imagino ele enchendo a paciência de todo mundo fora da pista. E aí também é depois a NASCAR. Para quem ainda tiver, quiser encarar essas, ou pode fazer como eu. Assiste as 600 durante a semana. Mas como a maioria dos ouvintes não se permite deixar de assistir ao vivo, tem muitas e muitas milhas. Depois vamos fazer a conta. Vamos fazer essa conta de quantas milhas NASCAR, Fórmula 1 e Indy totaliza. A Fórmula 1 e a Indy já são 1.100. Né? Desculpa, a NASCAR e a Indy. Somando a Fórmula 1, segunda-feira que vem. O programa deve sair na terça, enfim. A gente traz essa matemática aqui. São muitas milhas pra gente curtir no próximo final de semana. Tomara que corra tudo bem e que a gente tenha uma boa segunda-feira também pra analisar na próxima semana.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.